Evangelho de João, capítulo 5. Vamos com atenção ouvir o texto.
E nos diz a palavra do Senhor: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus.
Amém. Pelo menos a opinião ocidental, aquela que é a mais comum, acredita que Dostoiévski é o maior dos escritores russo, e provavelmente entre russos e ocidentais ele se coloca num patamar não menos que igualitário aos grandes gênios da humanidade ocidental do século XIX. Dostoiévski escreve uma obra, entre muitas, de uma significação e abrangência enorme, além do valor literário e cultural, histórico, social, psicológico, que ainda nós não temos a real dimensão, nós não temos ainda a compreensão, não temos ideia da penetração nos vários campos do conhecimento, das tentativas do pensamento e propriamente de toda a construção dos romances desse poderoso escritor. Há, em particular, uma dessas obras muito condensada. Você caminha pelo menos por cerca de 1.050 páginas, no mínimo, ao estudar aquele romance que ele trata dos irmãos Karamazov. Esse livro, ele é cheio de surpresas e apresenta fundamentalmente a história de três irmãos: Alyoshi, Ivan e Dmitri. E há um enredo por trás dessa história. É a história de três indivíduos diferentes, três irmãos, não todos da mesma mãe, os dois primeiros sim, o terceiro de uma outra mãe. E a história vai se desenrolando de maneiras surpreendentes. Em determinado momento desse romance, há toda uma descrição de um pensamento que era um pensamento prevalente na Rússia do século XIX, de uma absoluta inutilidade, conforme ele, Ivan, pensava e sentia da religião. Para ele, o cristianismo já não tinha mais sentido. Ele havia finalmente sido alcançado pelas ideias modernas, pelas ideias contemporâneas, e diante dessas ideias modernas e contemporâneas, não havia mais espaço para o cristianismo antigo, aquele cristianismo que vem dos primórdios daquele poderoso império romano oriental, com a sede em Constantinopla, que passou a ser império bizantino, que se desvencilhou da Igreja Ocidental no ano de 1054 e que foi finalmente absorvido pelos czares. E dessa forma, o cristianismo ortodoxo, ele assume toda aquela região dos Cáucasos, das grandes planícies russas e adjacências até a região da Sibéria. E esse cristianismo histórico, agora no século XIX, segundo Dostoiévski, e na compreensão desse personagem dele, chamado Ivan, já não tinha mais sentido. Portanto, dentro do livro, há um subtópico com imensas e proveitosas e páginas necessárias para o homem contemporâneo, para entender o que se passava na mente de um jovem como aquele indivíduo que já não mais amava e já não mais sentia nada para o cristianismo. Um verdadeiro romance dentro do romance, porque Ivan, o Ivan Karamazovski, ele descreve o quanto o cristianismo já não fazia mais sentido para ele. E ao descrever isso dentro do livro, você se depara com um sub-romance menor, porém muito interessante, em que ele vai descrevendo a decadência do cristianismo até chegar o momento em que o cristianismo já não tem mais significado. Paralelamente a essa descrição desse personagem, nós encontramos a história do seu irmão menor, chamado Alioshe, que, diferentemente de Ivan, ele vai descrever o quanto ele ainda se sentia um cristão e o quanto o cristianismo era significativo para ele. Então Alioshe, ele vai descrevendo desde as primeiras páginas do romance uma convivência muito especial, uma amizade integral com um certo monge chamado de Stariashi. É um nome meio diferente para nós. E o que que significa esse Stariashi? Era alguém que estava enclausurado, que tinha uma responsabilidade religiosa, mas que era portador de um cristianismo antigo, até mesmo um cristianismo medieval, dentro dessa Rússia que já se caracterizava como uma Rússia incrédula. E esse indivíduo, esse líder que passou a ser desse personagem Alioshe, ele recebia pessoas no seu gabinete, e mesmo muito doente, muito enfraquecido, ele oferecia conselhos, orava pelas pessoas, ele intercedia pelas pessoas. Então o livro ele vai se construindo, o romance enorme vai se construindo, e esse indivíduo chamado Sósima, esse líder religioso, ele perpassa praticamente por todas as páginas do romance, torna-se um ícone dentro da obra de Dostoiévski. E ele, na sua humildade, porque era um indivíduo muito pobre, recebia as pessoas numa clausura muito pobre, atendia gente que se deslocava de centenas de quilômetros para ouvir a palavra daquele mestre Sósima. E quando nós nos deparamos com esse Sósima, Dostoiévski vai construí-lo como sendo um grande personagem, respeitado pelas autoridades, respeitado pelos políticos, respeitados pela própria igreja, se bem que não recebia o apoio devido à sua posição, e era amado pelas pessoas mais simples, principalmente os mais simples. Então você encontra mulheres se aproximando de Sósima e dizendo: mestre, há um valor aqui, eu gostaria que o senhor destinasse esse valor para alguém em condições piores ou com mais dificuldades que as minhas. Então ele recebia aqueles valores, e no romance ele encaminha esses valores para aquelas pessoas mais necessitadas, e as necessitadas auxiliavam as outras ainda em situação mais difícil, e dessa maneira esta corrente da miséria, da fome, das doenças incuráveis que cercavam aquela sociedade na Rússia ia quebrando-se através de atos de misericórdia e de fé. Haviam pessoas que o procuravam e pediam a Sósima que o ajudasse em áreas de aconselhamento, e ele ajudava. Pediam para que ele orasse em busca de curas, e ele orava, se bem que nós não encontramos Dostoiévski falando de curas através das orações de Sósima. Mas algumas pessoas chegavam aterrorizadas, como uma mãe que se aproxima dele dizendo: tenha misericórdia, porque alguém me disse que o meu filho, que estava em guerra, já por não se comunicar comigo há meses, já está morto. Então ele acalma aquele coração e ele diz: acalme-te, você não deve se preocupar com isso. Eu posso te dizer categoricamente que o teu filho não morreu. O teu filho está próximo, ele está chegando a você. Houve algum tipo de problema. E ele falava com tanta convicção que a impressão que se tem no romance é que Sósima havia conhecido a história presente daquele jovem. E depois de algum tempo, o romance nos devolve a uma cena em que aquela mãe está agradecida, dizendo: meu mestre, aconteceu exatamente como o senhor disse. Ele não me escreveu por encontrar-se numa região ainda desértica, mas finalmente, ao ser liberado, ele chegou ao lar, e eu estou aqui para agradecer. Então esse líder desse cristianismo ortodoxo russo, ele vai dando ajudas, ele vai alimentando a esperança, ele vai orando. Não há questões assim extraordinárias que chegaria ao ponto de considerarmos como heresia. Evidente que Dostoiévski está descrevendo com muita habilidade um cristianismo mais de senso comum, um cristianismo que saía daquelas grandes catedrais enormes, ortodoxas. Estava falando como o homem comum, como as pessoas pobres, as pessoas que viviam em crises agudas, podiam buscar alguma esperança nos líderes cristãos dessa igreja para receber algum tipo de conforto. Então, esse Sósima, ele funcionava dentro do seu mosteiro, dentro do seu claustro humilde, e ele muito enfraquecido, porque já bastante velho e acometido de enfermidades, ele não demoraria muito tempo para morrer, apesar de permanecer, de sentir a sua presença, de verificar no romance a sua presença e a sua atividade em toda a obra de Dostoiévski. Esse homem era uma fonte. Na sua humildade, ele era uma fonte. As pessoas o procuravam. Haviam filas para buscar em Sósima alguma palavra que despertasse um pouco mais de ânimo, ou quem sabe uma cura, ou quem sabe uma palavra de esperança, que era o que mais aquela gente precisava. E as pessoas não se cansavam de agradecer a Deus pelas palavras sábias. E quando você se detém lendo essas páginas, em nenhum momento você tem a impressão que trata-se de um impostor, de um charlatão. Em nenhum momento você sente que é um idólatra, ou uma espécie de pitonisa do século XIX, ou um feiticeiro do século XIX, ou um adivinho do século XIX, alguém que lê pelo zodíaco, ou pelas estrelas, ou pela lua, o futuro daquelas pessoas. Mas era um homem verdadeiramente cravado pelos princípios do cristianismo, temente a Deus, e simplesmente com a sua sabedoria adquirida ao longo de muito sofrimento e ao longo da sua existência, ele usava em prol dos humildes. Era um grande conselheiro. Evidente que muitas pessoas poderiam confundi-lo com uma certa entidade superior, e ele nunca a isso aceitou. Ele nunca a isso desejou, e sempre persuadiu as pessoas, mostrando a elas o caminho do Deus verdadeiro. Dessa forma, então, a gente consegue, no transcorrer do livro, observar um certo balanceamento, um certo equilíbrio, porque dentro do romance temos a história de Ivan, que apresenta toda a sua debilidade, a sua incredulidade em relação ao cristianismo. E pelo outro lado, Alioshi, o irmão mais novo, mostra a sua paixão por Sósima e a sua paixão por aquele indivíduo que era fonte de tantos momentos prazerosos. E o resultado foi então que Alioshi torna-se discípulo máximo daquele mestre, daquela tradição. E no fim do livro, quando as páginas já estão se fechando, Sósima já havia morrido, a família já está destroçada, porque os próprios irmãos planejaram a morte do pai. Alioshi ficou de fora dessa trama terrível. Mas o filme, o romance termina com Alioshi perto de uma pedra, conversando a respeito de Iliashi, uma criança que morreu. E ali, a respeito daquela criança, é dito muitas coisas. E Alioshi está dizendo para um grupo de 12 crianças, e eles terminam com um pacto, que haveriam de fazer o bem uns com os outros, que nunca haveriam de se esquecer, e que seriam amigos, e fariam o bem, e buscariam a Deus antes de qualquer coisa. Eu pensei bastante nesse relato desse autor e rapidamente procurei fazer uma ligação, uma relação com o texto bíblico que nós encontramos aqui em João capítulo 5. Há, evidente, muitas diferenças, há um período temporal muito longo que distanciam, mas tanto no relato como no relato bíblico há a evidência e a exaltação da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o texto bíblico nos apresenta essa descrição tão contundente no capítulo 5, muitos de nós, talvez um pouco desorganizado na própria leitura, achamos ou somos levados a acreditar e a nos preocupar com aquele cenário. É um cenário muito rico. A descrição do cenário é uma descrição cheia de detalhes, de pormenores. E o que mais nos impressiona é que podemos, diante da riqueza daquele cenário, nos esquecermos do principal, do acontecimento maior, que nós não podemos nos esquecer. Então observe o cenário. Nos fala de uma porta cujo nome é Porta das Ovelhas, e perto da Porta das Ovelhas havia uma fonte, e o nome dessa fonte é Betesda, e essa fonte, ela está dentro de uma estrutura que a Bíblia fala de 5 pavilhões. Os autores costumam dizer, os comentaristas, que a presença de Jesus ali se deu após uma festa. Não diz o texto que festa era aquela. Calvino, ele diz que muito provavelmente a festa era a festa de Pentecoste, ou a festa das primícias. Portanto, haveria uma grande festa em Jerusalém, e que o Senhor Jesus, cumpridor da lei, porque ele deveria cumprir todas as leis, todas as etapas das leis, fundamentalmente para que se cumprisse na Escritura aquilo que a própria Escritura falava dele, ou falou dele. Então Jesus se pôs a caminhar até chegar nessa entrada, nessa porta. E se você está acostumado com Esdras, com Neemias, sabe que os muros de Jerusalém e as várias portas de Jerusalém têm um nome em particular. E ali você pode, inclusive, nos textos de Neemias, encontrar os servos do Senhor restaurando partes destas portas. Eram portas que davam acesso a Jerusalém, que davam acesso ao templo. E uma destas portas é chamada de Porta das Ovelhas. Autores chegam a dizer que há muita relação nesse ambiente que eu estou descrevendo a vocês como cenário. Porque há uma porta, e em muitos momentos Cristo se identifica como uma porta. Eu sou a porta. Há ovelhas ali, e Ele nos identifica como ovelhas, e Ele como o supremo pastor das ovelhas. Mas a Bíblia também fala que Ele é água viva. E nós podemos observar que em muitos momentos a palavra de Deus nos afirma que Jesus é água viva, é fonte. Ele, quando encontra-se com a mulher samaritana, ele oferece aquela água, e ele diz: nunca mais terá sede. E aquela mulher então suplica: dai-me esta água, porque ele é a água que vai saciar a sede espiritual. Ele é o homem, o Deus que veio trazer-nos a salvação, a cura espiritual e nos livrar de todos os sofrimentos impostos pelo próprio pecado. Então as figuras são fortes. Poderíamos nos deter aí e gastarmos tempo analisando o que significa as ovelhas, o que significa a porta, o que significa essa fonte de água, o sentido por trás da palavra Betesda, que pode ser traduzido como casa de misericórdia, ou então você pode traduzir Betesda como dois transbordamento, porque provavelmente por duas tubulações a água era levada àquela fonte, e ali essa fonte era utilizada para saciar os problemas vitais daquela comunidade intramuros de Jerusalém. Mas talvez nos perderíamos gastando muito tempo falando desses elementos que constroem o cenário. Algo também surpreendente, porque nos fala de uma água que movimenta-se. E essa água movimenta-se não propriamente com o transbordo de outras águas novas que chegam e renovam, mas há um toque especial, há uma manifestação de anjos, ou de um anjo ali, que movimenta aquela água. As pessoas mais distraídas poderão... Quem é esse anjo? Quem foi esse anjo? Que poder tem esse anjo? E novamente as nossas vistas estariam sendo obscurecidas se prestássemos a atenção apenas na figura do anjo e no movimento que ele deu à água. E é claro que a Bíblia sempre tratou de anjos como sendo os mensageiros de Deus. O poder não está nele, o poder não vem dele, mas eles são representantes do Altíssimo. Eles são mensageiros do Altíssimo. Eles fazem a obra que o Altíssimo os autorizou. Eles levam a mensagem que o Altíssimo os mandou entregar. Então eles são apenas um elemento, um canal através do qual a manifestação da majestade, do poder e da glória de Deus. O poder não está no anjo, o poder não está de águas, porque a água, ela não era miraculosa, mas apenas ela cumpria um papel, e esse papel era de restaurar o homem de qualquer enfermidade, se os indivíduos obedientemente cumprissem o que a tradição e o que os antigos haviam determinado. Diante da manifestação do anjo, quando as águas fossem movimentadas, o primeiro daqueles doentes que se apropriavam daquela água, que se banhavam naquelas águas, seriam totalmente curados. Mas também não podemos gastar tempo pensando nesse fato que por si só é extraordinário. O Deus que se manifesta, e se manifesta com tanto poder através de um anjo que toca uma água, e essa água movimenta, e as pessoas ali, os espectadores ali, o primeiro que percebesse, o primeiro que se atirasse naquela fonte, seria restaurado. Poderia ser um coxo, poderia ser um cego, poderia ser alguém portador de doenças graves, poderiam ser pessoas aleijadas, enfim, qualquer tipo de doença. E há comprovações históricas que isso realmente aconteceu. Nós não sabemos dizer, é difícil até para um teólogo como Calvino explicar um texto como esse. Calvino, ele diz que havia a necessidade de Deus manter um pequeno lume, uma pequena luz do seu extraordinário poder no meio daquele povo de Israel, que há muito tempo já haviam se separado da sua graça e da sua misericórdia. Tantas camadas de séculos estavam sobre aquele povo, tantas camadas de tradição, tantas camadas de ensinamentos equivocados haviam distanciado a nação de Israel para tantos lugares, para tantos exílios, para regiões tão distantes de Deus, que o bendito Deus, na sua infinita graça, segundo Calvino, deixa esse sinal, esse lampejo, essa manifestação de que Israel, apesar da cegueira espiritual daquela nação, havia um Deus, ainda que amava o pobre, que amava o necessitado, que amava também os ricos, que amava aquela nação, bastando aquelas pessoas o procurarem em espírito e em verdade. E dessa forma Deus deixou este algo extraordinário acontecendo, que não é comum, e a gente não vai encontrar isso em lugar nenhum, a sua manifestação, talvez anual, talvez semestral. O fato é que sistematicamente, depois de muitos anos, isso ia acontecendo. Um anjo movia aquela água e a pessoa que dela usufruísse obtinha a cura. E é nessa situação, no meio dessa crise, com uma multidão de pessoas ali esperando, quem sabe, a sua oportunidade, buscando naquela fonte o conselho para as suas doenças, aquelas doenças mais graves, doenças da alma, mas não só, porque o destaque é dado às doenças físicas, aquelas doenças traumatizantes, e a esperança é se verem livres dela. Então, aquela fonte tornou-se um lugar de peregrinação. Conversavam-se dias, horas, estabeleciam-se ali amizades, partilhavam enfermidades, e certamente a conversa não era das mais agradáveis, porque provavelmente eles mediam o grau de dificuldade que cada um possuía, e talvez exaltando aquele que maior dificuldade tinha, pela maior gravidade que a enfermidade acabava impondo àquela vida. É nesse ambiente que o Senhor Jesus chega. E Ele chega no silêncio. Ele chega no anonimato. E é quando Ele encontra aquele homem aleijado, provavelmente com terríveis dificuldades nos seus membros inferiores, provavelmente coxo, aleijado, sem a mínima possibilidade de andar, um homem que se arrastava, mas que há 38 anos estava esperando contra a esperança, mas esperando uma oportunidade. Com isso, o próprio Calvino diz que aqui pode ser comparado com aquele período de aridez do povo de Israel, quando o povo, após sair do Egito, manifestando grande incredulidade após manifestações claras do poder de Deus, eles precisam caminhar pelo deserto por cerca de 38 a 40 anos de vida. E aqui Calvino faz um pequeno paralelo entre esses 38 anos de agonia, de decepção, de sofrimento na vida desse indivíduo, e ampliava isso mostrando os 40 anos de dificuldades que o povo de Israel teve ao caminhar pelo deserto de Sin, por Cardes Barneia, até que Deus teve misericórdia daquele povo e os encaminhou agora definitivamente para a terra prometida. E essa terra prometida para Israel é o Senhor Jesus Cristo diante desse homem dizendo: queres ser curado? Algumas pessoas acham muito graça com isso. Como perguntar ou estabelecer uma pergunta como esta para um indivíduo negligenciado, um indivíduo desprezado, lançado ali à sua própria sorte, sem nenhuma esperança, enfermo, e a enfermidade lhe consumia há 38 anos. É evidente que aquele indivíduo queria ser curado, mas o Senhor Jesus pergunta. E é interessante que ele não responde: eu quero, Senhor, ser curado. Ele argumenta dizendo que a manifestação do anjo, e quando o anjo manifesta, todas as vezes que ele tenta se movimentar, alguém ultrapassa e se lança primeiro. E ele, por talvez dezenas de vezes, apesar da sua tentativa, ele sempre via alguém saindo limpo, restaurado daquela água que se movimentou, porque teve uma ajuda, foi auxiliado, conseguiu ser mais rápido, conseguiu ser mais esperto e chegou primeiro. Mas ele não teve essa sorte. Ele suplicava, ele sonhava, mas não conseguia. Então, tanto essa fonte, meus irmãos, Betesda, como o Stariet, o Sósima, dentro da literatura de Dostoiévski, nos apontam para determinadas esperanças que o próprio mundo nos propõe, o que a própria religião nos oferece. Se lá em Dostoiévski a esperança de milhares de pessoas pobres era aquele mestre Sósima que na sua pobreza poderia oferecer conforto, buscava algum tipo de refrigério ou de cura, podemos dizer que Sósima provavelmente ajudou muitos a se curarem, mas muitos saíram decepcionados, muitos continuaram com a sua miserabilidade, com as suas fraquezas e tendo um coração mundano e um coração ardentemente criminoso, como foi o caso dos corações dos irmãos de Alioshe. E é possível que as pessoas se percam tanto em Sósima quanto em Betesda, e quando puxamos para os nossos dias, podemos também ter nossos olhos embaçados com determinadas fontes de poder, de cura, de extraordinários, de salvação, de refrigério que estão por aí. E algumas fontes a preços módicos, a uma verdadeira bagatela, outras exigindo votos altíssimos, que exige do devoto somas e sacrifícios enormes, quantias enormes. Locais são estabelecidos com aspecto de uma topografia sagrada. Imagens são construídas na esperança que vai trazer restauração para o homem contemporâneo. Indivíduos, pessoas, evangelistas, mestres, pastores, padres, pais de santo, como é o caso claro, porém horrível, dantesco, que nós acompanhamos recentemente, a respeito da história de um indivíduo no centro do Brasil chamado João de Deus. Era uma fonte inesgotável. João de Deus era uma espécie de semideus. Não era apenas o poder, mas ele próprio era a água, o anjo e o próprio Deus para pessoas ricas, políticos, atrizes, atores, alta classe do Brasil, os donos do maior patrimônio, e uma verdadeira romaria acontecia para aquela cidade. Cerca de 3 mil pessoas eram atendidas ali. E o que nós vimos foi um fechamento horrível dessa história. Não passava de um charlatão. Isso nos leva ao seguinte questionamento: que direcionamento nós estamos dando aos nossos olhos? Exatamente para onde a nossa fé nos encaminha? Os nossos valores cristãos nos direciona? Sobre quais fundamentos nós estamos edificados? É feno? É algodão? É madeira? É pedra? Ferro? Quem os nossos olhos têm contemplado? Principalmente em dias tão difíceis como os nossos, quando a doença da moda, o Covid, tem devastado famílias, amigos, a sociedade. Para onde nós estamos olhando? Nós estamos canalizando a nossa fé. A que direção? Então é diante desse quadro conturbado, em que tanta confusão nos vem à memória, é preciso dizer que a salvação não está na fonte Betesda, não são aquelas águas, nem o próprio anjo, não são esses milagreiros da atualidade, nem o próprio Sósima de Dostoiévski, o nosso único Senhor, Salvador, aquele que restaura verdadeiramente o nosso viver, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É para Ele que nós devemos contemplar, é para Ele que nós devemos nos encaminhar, a Ele devemos tudo. É para eles que nos movimentamos, é para a honra dele, é para a glória dele, é para o louvor da sua glória. Aquele homem, ele esteve há 38 anos ali, olhando aquelas águas se movimentarem, e provavelmente observando as pessoas saindo curadas. Não eram muitas, mas uma por vez. E agora ele está diante do Deus homem, que ele não conhece, ele não sabe quem é, Quando Jesus se apresenta e faz a pergunta, ele não tem ideia. Ele não sabe quem é aquele que está diante dele. Ele faz talvez a pergunta mais importante da sua vida. Ele responde: não há como fazer. Quando o milagre se manifesta, alguém chega primeiro lá. Ele deixou escapar que não conhecia Cristo. E de fato, porque depois na própria andança dele no templo, quando perguntaram a ele: quem te curou? Ele não sabia dizer quem era. E esse é o Deus que se revela. Ele se revela, ele se manifesta gratuitamente. Ele não se manifesta para todas aquelas pessoas que estão decadentes, que estão morrendo ali. E a gente não sabe dizer exatamente, os teólogos não conseguem dizer por que que ele não restaurou a todos, mas ele selecionou apenas um, e foi aquele homem. Podemos, dentro da nossa tradição, entender que foi para manifestar a glória dele, uma vez que aquele homem era um eleito de Deus. Isso é verdade. Era um eleito de Deus, eleito ainda na eternidade, a quem Jesus amou. E na verdade, uma história ainda mais impressionante, real, que nos traz lições, é que Jesus está dizendo: temporariamente você encontra-se nessa situação, há 38 anos você sofre, como dezenas de outras pessoas aqui sofrem. Mas eu estou aqui para dizer a você que chegará um momento na história da humanidade em que este sofrimento já não existirá mais, porque já não mais existirá sofrimento para aqueles que forem remidos pelo Salvador. Haverá um novo céu e uma nova terra, e eu mesmo haverei de pastoreá-los, e após esse momento não haverá mais sofrimento, não serão necessários nem anjos se manifestando, muito menos se manifestando em água, porque eu darei o pão da vida, eu darei a saúde eterna, eu retirarei de vocês todas as enfermidades, nada poderão vos contaminar, e secarei dos olhos de vocês toda a lágrima. Haverá um momento perfeito em que já não mais se contarão os doentes, enfermiços, decrépitos e assolados por todo tipo de violência física, porque eu restaurarei a cada um de vocês. Então, meus irmãos, isso é muito importante observar em todo o milagre de Cristo, porque em todo o milagre de Cristo no Novo Testamento é para essa perspectiva que ele sempre está apontando. Então, quando ele faz o milagre, ele está dizendo: estou fazendo esse milagre para mostrar a vocês que haverá um momento em que os milagres não serão mais necessários, porque vocês todos estarão perfeitos diante do Pai e uns diante dos outros. Então, aquele homem, mesmo não conhecendo que estava diante do Deus sublime, mesmo desconhecendo que estava diante do Mestre por excelência, aquele que tem todo o poder, ele ouve uma ordem imperativa: levanta-te, toma o teu leito e te movimente. E foi isso que aconteceu. Aquele homem creu nas palavras do bendito Salvador, atendeu a ordem de Cristo, de prontidão se colocou, e agora totalmente restaurado, as suas pernas foram restauradas, e agora há uma normalidade dos músculos, dos ossos, dos nervos. da corrente sanguínea, e no todo ele estava restaurado com a sua capacidade física integral. E ele se colocou, ele tomou o seu leito, a sua prisão, colocou sobre os seus ombros e saiu. E a Bíblia disse que isso, para o terror dos judeus, aconteceu no dia de sábado. Aqui, meus irmãos, está o cerne da história do cristianismo, da manifestação da graça de Deus e da resposta em fé que o homem dá. Não podemos nos preocupar ou gastarmos tanto com o cenário, com a elaboração do cenário, do palco, das personagens que estão à nossa volta, dos atores que participam do enredo da nossa vida, de todos os tipos de fenômenos que nos acontecem. Não podemos ser distraídos sequer por um mestre como o Sósima da literatura de Dostoiévski, porque nós devemos olhar para o Salvador, devemos mirar no Salvador e termos ouvidos atentos para aquilo que o Salvador está nos dizendo. E nem sempre será levante e anda, mas será um conselho, uma orientação, um direcionamento, uma palavra de ânimo, uma palavra restauradora, uma palavra capaz de restaurar uma alma morta, porque ele ressuscita o corpo e ressuscita a alma. Eu não vejo entre a nossa igreja, não vejo entre vocês pessoas com deficiências físicas mortais, graves, que nos impede de um relacionamento com o Salvador, que nos agride diante de nós mesmos e diante dos nossos amigos. Mas eu sinto e sei que há determinados departamentos da sua vida e áreas da sua vida que precisam ser trabalhadas, que precisam ser melhoradas, que precisam ser edificadas, porque estão em ruínas. Talvez a sua mente, talvez o seu caráter, talvez o seu psique, o seu coração, os seus hábitos, as suas práticas, as suas manias, o seu jeito de ser, porque algo ainda nos falta, algo ainda precisa ser feito. E é nesse momento então que o Evangelho nos convida para olhar para Ele, o Cristo, para ouvir as palavras do bom Salvador e para atender a sua ordem. E se nós ouvirmos o Salvador e se atendermos a ordem que Ele nos dá, então seremos perfeitos. Seremos perfeitos no nosso corpo, ou seja, continuaremos como estamos, e isso não é o mais importante, mas fundamentalmente o nosso caráter, e mais importante, a nossa alma será restaurada para a glória dele, para o louvor dele. Provavelmente nenhum de nós poderá dizer ao Senhor: Senhor, há 38 anos que eu estou aqui tentando melhorar de vida e não consigo. Talvez menos, alguns com 6 anos, com 12, com 20 anos, 15 anos, tentando ter uma vida o mais parecida com o Salvador e não consegue. Estamos sem habilidades, desabilitados para viver conforme o querer dele. E é nessa hora então que nós devemos olhar para ele, fonte inesgotável de todo o poder. O poder não estava no anjo, o poder não estava na água, mas ele é a manifestação de todo o poder, de toda a glória e de toda a majestade. Então, não perca de vista jamais o bendito Salvador. Contemple-o. Ouça os conselhos dos homens, de um sósima que possa aparecer na sua vida. Observe o cenário da fonte Betesda e do significado dela, mas não perca de vista o bendito Cristo, que pode nos procurar e certamente há de nos procurar. Então ele vai fazer a bendita pergunta: queres ser curado? E aí nós poderemos responder: sim, Senhor, quero ser um melhor homem, quero ser uma mulher melhor, quero ser um adolescente melhor, quero ser um pai de família melhor, um profissional melhor, quero ser um oficial da igreja melhor, quero ser um melhor pastor, tenho deficiências, me ajude. E ele vai nos responder: ok, tome o teu leito e saia para a vida, porque já te dei essa graça. Amados irmãos, o bendito Senhor se manifestou naquela oportunidade, e aquele homem que estava moribundo, atormentado, sofrendo há 38 anos de vida, atendeu a ordem de Cristo. E por atender a ordem do Salvador, foi restaurado, e a sua vida nunca mais foi a mesma. Que Ele nos abençoe. Amém.